Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Mbappé, porque eu queria ver esse trio jogando junto.
Tomara. E amanhã a apresentação oficial, né? E claro, a gente vai acompanhar tudo aqui. Por volta das 11 da manhã, o Messi vai apresentar. Acho que sim. Vamos ver esses detalhes aí da festa. Mas amanhã que é a apresentação oficial do Messi no Paris Saint-Germain. E hoje aqui no Brasil, o clássico, São Paulo e Palmeiras pela Libertadores, quartas de final. São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram em oitavas pela primeira vez em quartas de Libertadores. São Paulo na Libertadores tem ampla vantagem contra o Palmeiras. E esse ano também o São Paulo tem vantagem contra o Palmeiras, né? Pegando agora o confronto dos times atuais, né? Não o confronto histórico. O São Paulo tem conseguido vencer o Palmeiras, ou tem jogado melhor que o Palmeiras nos confrontos entre eles, né? Não no geral. E aí eu queria colocar esse assunto. Ô Vampeta, começar com você como ex-atleta, e você já ganhou muito do São Paulo numa época que o São Paulo tinha time bom, Corinthians também, mas sempre vocês ganhavam deles.
São Paulo bombardeava e a gente ia fazer o gol e saía.
E vocês também perderam. Você teve outra época que vocês pegavam o Palmeiras, os times eram bons também e o Palmeiras levava vantagem.
Duas vezes eliminou a gente na Libertadores. Sim. Nos pênaltis, né? Os confrontos iguais. E Libertadores de um modo diferente, que era quatro, os dois campeão e vice. O campeão da Copa, o campeão brasileiro. Copa do Brasil, brasileiro. E aí a gente caiu duas vezes com Olímpia e Serro Porteiro, Palmeiras e Corinthians.
Sim.
Né? E foi.
Aí vocês pegaram o Jorge Wilstermann, né? O Palmeiras tirou o Vasco, que era o campeão da Libertadores.
E engraçado assim, Bruno, que eu tava ontem, né? Eu tive a oportunidade de. Tá sempre escutando nós aqui, o Godoy, né?
Sim.
E a gente conversando sobre.
Oscar Roberto de Godoy.
Oscar Roberto de Godoy. Jantei ontem com ele. Com a esposa dele. E a gente comentando assim, ele falou: Vampeta, eu apitei. Não, eu bandeirinha, ele era o bandeirinha. Vocês vão lembrar daquele jogo do Palmeiras e São Paulo na Libertadores, acho que foi no Pacaembu, que o César Sampaio faz um pênalti escandaloso no Euler. Ele contando. E ele falou: eu fui escalado para ser o bandeirinha. E eu não vi. O posicionamento meu não deu para eu ver o César Sampaio rasgando a camisa do Euler, entrando na área, pênalti, claro, e o árbitro, ele falou o nome também, não viu. E no segundo jogo, deu 2-0 São Paulo.
Dois gols do Euler.
Ele falou, pô, nesses confrontos assim, o São Paulo sempre teve vantagem, né?
Então,
de Libertadores, né?
Sim, foi 74 em fase de grupos e 94.
E eu acho que o São Paulo entra mais leve. Porque se você pega uma eliminação do São Paulo, o torcedor do São Paulo vai focar na Copa do Brasil, no brasileiro sair da situação incômoda, já não está na zona de rebaixamento. A obrigação toda, total, do Palmeiras, que não está na Copa do Brasil, foi já eliminado.
Pelo CRB.
E uma eliminação para o São Paulo, aonde São Paulo ganha o título paulista em cima do Palmeiras.
Sim.
Crise no
Palmeiras.
Na Barra Funda. Do outro lado do muro.
E até esse ano, teve um jogo que foi 1-1 ainda pelo brasileiro 2020, já em 21. Nos jogos da temporada 21, foram 4. Foram 2 vitórias do São Paulo, 2 empates, e o Palmeiras não fez nenhum gol no São Paulo nesses 4 jogos. Foi no Palmeiras.
E hoje vai ter o Arboleda.
Sim, o Arboleda.
Daniel
Alves também.
E aí, vendo todo o retrospecto. E aí, na hora acontece tudo, né? Quando você vai pra um clássico, aí você vai pegar esse retrospecto que você falou aí, vai pegar em Libertadores. E outro retrospecto que o São Paulo, ele ainda não perdeu, ele ganhou em todas as lendas novas de Copa do Mundo que ele foi, depois da Copa, ele ganhou de todo mundo. Ele, assim, já foi, já ganhou. Tinha esse problema com o Atlético Paranaense.
Falta só o Corinthians.
Começou a empatar, não. No resto, começou a empatar.
Mas não ganhou. No Corinthians não ganhou.
O Palmeiras ganhou 2 vezes.
Então isso tudo pesa tudo. Se eu jogasse no Palmeiras agora, o peso estaria pro Palmeiras.
Eu não fico em cima do muro. Nos 2 jogos, quem passa é o São Paulo. Negócio de, pode dar São Paulo, pode dar Palmeiras, pode dar empate.
Isso Coquinho aí todo mundo tá comemorando.
Isso aí todo mundo sabe, deixa ele comemorar. Eu tenho acertado pra caramba, entendeu? Tô numa fase de acerto desgraçado. Se der Palmeiras, vou ficar felizão da vida e vou aplaudir o Palmeiras. Claro, pô, se der Palmeiras, eu fico contente do mesmo jeito. Mas é só um palpite, é só uma sensação. Eu tenho a mesma sensação que o Vampeta tem. Eu acho que o astral tá mais pro São Paulo seguir em frente na Libertadores.
Pensa maior que o Palmeiras.
Ah, quem é que tem o melhor elenco? O melhor elenco tem o Palmeiras. Quem tem o melhor time? Nenhum dos dois. Eu não vejo tanta diferença de time.
E se você pegar a temporada mesmo, 2021, a temporada do São Paulo é melhor do que a do Palmeiras.
Como melhor? São Paulo tava quase na zona de rebaixamento.
São Paulo tá vivo na Copa do Brasil.
Tá vivo na Libertadores. Mas tá na zona de rebaixamento. Praticamente,
né? O Cuca deu entrevista essa semana, interessante. O Cuca falou assim, ó. Fui campeão mineiro, líder no geral da Libertadores. Sim. Tô vivo na Copa do Brasil
e, é líder
e tô liderando Brasil. No brasileiro. Aí você pega o São Paulo, tá nessas quatro competições também.
Sim.
Aí você fala assim, pra título do brasileiro, tudo bem, tá longe. Mas as demais, ele já foi campeão estadual, ele pode ser, tem chance de ser campeão de Copa do Brasil.
Se não fosse o Brasileirão, São Paulo teria com uma grande campanha.
E olha só, e o plantel e o time que o São Paulo tem. Só é sair da zona de rebaixamento, daqui a pouco você tá em sétimo, oitavo.
Como time, viu,
consegue vaga pra outra Libertadores do ano que
vem.
Como
time, eu não vejo superioridade nenhuma do Palmeiras em relação ao São Paulo. Como time. É um
time de 11 contra 11.
Ah, é. Como sim. Time, eu não vejo.
Falando isso.
É como elenco. Fala isso. Como elenco. Você fala isso?
11 contra 11.
Eu também penso isso.
É muito equilibrado. Também penso isso.
Como elenco, o Palmeiras tem um elenco talvez superior. Talvez, porque tem um monte de mulambo lá que não tá jogando nada. Não tá jogando nada, entendeu? Luiz Adriano não vem jogando nada. Tem nomes ali que só tem nome e não tá jogando nada. Então, como elenco, talvez o Palmeiras seja o elenco mais completo, por isso o Palmeiras tá tão à frente no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito diferente de mata-mata. É um campeonato longo, que você precisa mesmo de um grande elenco, né? São Paulo não tem esse elenco. Mas o São Paulo tem um time bom. E ainda reforçado com o Daniel Alves, que eu acho que vai querer jogar muita bola hoje. E com o Arboleda na defesa, mais o Miranda, mais o Reinaldo. Olha a defesa do São Paulo. Daniel Alves, Arboleda, Miranda e Reinaldo. Deve alguma coisa a defesa do Palmeiras? Em nada.
Só a escalação do São Paulo, o Reinaldo não joga, não.
Ah, isso é uma burrice
do Palmeiras. Eu vi a escalação agora.
Só se o Crespo for muito burro. Se não pôr o Reinaldo, você tem que chamar de burro. Entendeu? Porque não tem cabimento. O Reinaldo é um jogador que para mim é titular absoluto do São Paulo, numa partida decisiva de Libertadores da América. Eu não aceito, torcedor do São Paulo de verdade, não aceita que não jogue o Reinaldo. Pô, peraí, com todo respeito ao Crespo, todo respeito ele que está iniciando como técnico de futebol, mas se você tem o Wellington e Reinaldo para uma partida decisiva de Libertadores, mas não tem nem o que pensar, você tem que jogar com o Reinaldo. E eu tô achando que vai jogar o Reinaldo e o São Paulo vai passar nos dois jogos, vai passar o São Paulo.
O ataque deve ser Rigoni e Pablo, né? Provavelmente isso, né?
Luciano Lisieiro com o Luan.
E o Benítez, né?
O Benítez,
O Léo com Arboleda e Miranda, os três zagueiros. O Pablo fez 3 gols recentes, né? Fez gol contra o Vasco, fez 2 contra o Atlético Paranaense. Marquinhos tá machucado, o Luciano tá machucado, o Éder tá machucado. Então, não tem tanta opção, mas o Pablo tá num bom momento. Que vocês acham que o Pablo é um cara que pode dar conta hoje? Confiança por ter feito gol, isso
vem,
aí ajuda?
Vem motivado, né? Vem motivado. Importante ter feito esses 2 gols lá contra o Atlético Paranaense. Né? E as atenções aí, ó. E o Pablo foi contratado pra estar nesse momento mesmo, nesses jogos, né?
Foi um investimento alto.
Alto pra isso.
Olha, eu rezo pra que saia um bom jogo. Porque vocês estão analisando, tudo pertinente e tal, mas a verdade é que São Paulo e Palmeiras, quando jogaram esse ano, só saiu jogo lixo. Todos. Não teve jogo mais ou menos, só jogo muito lixo. Muito lixo. Decidir o título aí num gol acidental do Luan, porque eles estavam tentando levar os pênaltis. Um tem medo do outro tem medo do um. E hoje é o primeiro jogo, ainda por cima. Eu tenho muito receio que a gente vai ver um jogo daqueles que demora 20 dias para terminar, tão chato que é. Tomara que aconteça assim. Acho que o Palmeiras é melhor, acho que o Palmeiras é favorito contra o São Paulo, mas eu espero que saia futebol. Pelo amor de Deus, joguem uma partida que presta. Porque esse ano, São Paulo e Palmeiras só fizeram jogo lixo. Jogo abaixo de zero todos.
Temos que fazer um break aqui no rádio, agora 13:08 aqui em São Paulo. E vamos seguir no Jovem Pan Esportes no YouTube.
Ônibus indo novo, vamos ver se ganhamos os pênaltis. E aí o Crespo fala assim: eu não quero perder Shock Ray. Shock the Ray, que ele fala. Shock the Ray. E aí, é melhor ficar aguardando, vamos ver o que vai acontecer. E aí, é um saco você aguentar esse troço
tomara todo
até
não.
ser.
Tomara,
Deus queira. Tomara. Não, mas eu quero muito que seja um baita jogo.
Estamos de volta em toda a rede.
A gente tá empolgado, a gente quer ver, claro. Né? Tá todo mundo fazendo um barulho e tal. Aí chega na hora, os caras, nossa, colabora o mínimo, né? Joga um pouco de futebol.
Vai estar tempo agradável no Morumbi, né? Não tá tanto frio. Os caras vão ter que jogar bola de verdade, né? Vai ser bacana. São Paulo, eu acho que vai ser um belo jogo São Paulo e Palmeiras. Não perca, não. Vai ter uma grande transmissão da PAN a partir de 6 da tarde.
Todo mundo vai ver mesmo, lógico.
Né? Não perca, porque eu acho que vai ser um belo jogo São Paulo e Palmeiras. Vai fugir daquela coisa modorrenta de final. Tomara. Que não é final. Ainda não é uma final. É jogo eliminatório. Mas não é uma
pra final. Para um dos dois é final, de linha, né?
É uma finalzinha para um dos dois, né? Então eu acredito que nesse jogo eliminatório os caras vão partir para cima, os dois querendo ganhar e vamos ter um belo jogo.
Ô Nilson, você que tá com a bufunfa.
Aonde?
Tá. O Messi vai ganhar 214 milhões por ano.
Tô revelado é isso, né?
É, reais. É. 214 milhões de reais.
Quer bora,
fazendo conta aí. Divide
por 12.
Eu que sou. É, né? É, eu que sou burro, vamos dividir por 12 aqui? Dá 2 milhões mais ou menos por ano, é isso?
Não, 20.
Não, 20 milhões por mês, né? É. 20 milhões de reais por mês. É. Tá vendo? Tá quase chegando a ser aí.
20
tá.
Chega, vai empatar comigo.
E a gente já tem lá no Morumbi, desde o Camisa 10, o Chacon e o Pedro. Eles estão lá no Morumbi. Giovanni Chacon e Pedro Marques, ó, dá 17.800 por mês, só pra na calculadora.
17 milhões? Ele não poderia dar de 800 pra minha caixinha?
É, já tava bom demais. 800,
mas... 80 você pegava de
não,
bom.
Não, 800 pra minha caixinha.
Ele vai comprar muita ração pra aquele cachorro, que ele tem um cachorro que é grandão.
É. Então, já temos o Chacon e o Pedro no Morumbi, os dois ali na porta do Morumbi, aí temos a imagem dos dois ali, ó, Giovanni Chacon, Pedro Marques, Chacon setorista do São Paulo, Pedro Marques setorista do Palmeiras, que estão já desde o Camisa 10 falando sobre o clássico lá no Morumbi. Chacon, Pedro, boa tarde a vocês, como é que tá a movimentação aí no Morumbi, um jogo sem público mais uma vez, o que vocês podem falar de São Paulo e Palmeiras, boa tarde aos dois.
Boa tarde, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Esporte em Discussão, o pessoal que está na bancada. O que a gente pode falar é que não tem a torcida, mas vai ter um mosaico bem bacana produzido pela torcida do São Paulo aqui no estádio do Morumbi, né? Ontem, à noite, durante a madrugada, o pessoal ficou colando lá os cartazes, digamos assim, para formar as imagens nas arquibancadas do Morumbi, então o clima interno tá bem bacana. Externo, tem venda de camisa, venda de bandeira, aquele negócio tradicional antes de jogo, mas não tem torcida e não terá torcida também, pelo menos a expectativa é que não terá torcida para a recepção do ônibus. A gente viu na temporada passada também muitas vezes, né, a torcida recepcionando, principalmente nos jogos da Copa do Brasil. Então, dessa vez, pelo menos a expectativa é que não haja torcida para recepcionar o ônibus do São Paulo. E também, se tivesse, a torcida ficaria para lá. Lá nessa rua, até nosso câmera, o João, vai dar um cortezinho, né? Por enquanto a rua está aberta, mas a polícia militar geralmente joga a torcida para longe para evitar que a torcida do São Paulo, na maioria, né, jogue pedras no time do Palmeiras, né? Isso já aconteceu. Né, não do São Paulo, mas em clássicos, né, isso às vezes acontece, né, para evitar hostilizar o rival e também para evitar que a torcida fique aglomerada com o ônibus aqui no Morumbi quando for a vez do São Paulo. As duas equipes devem chegar juntas e dentro de campo o São Paulo deve ter o que tem de melhor à disposição. O Arboleda está voltando, deve estar à disposição do técnico Hernan Crespo, que vive até um dilema, se vai com 3-5-2 ou se vai com 4-4-2. O Hernan Crespo que vem acertando a equipe nesse quesito. E também terá com certeza o Miranda como titular, capitão da equipe. E quem não é capitão é o Daniel Alves, que deve até jogar, treinou entre os titulares, então deve estar em campo contra a equipe do Palmeiras. Até uma última informação do São Paulo, antes de passar a bola para o Pedro Marques para trazer as informações do Palmeiras, o nosso colega, o André Hernan, da Globo, até divulgou uma informação muito importante para a gente dizer, né? O jogo vai acontecer no Morumbi, mas foi proposto para o São Paulo que esse jogo fosse realizado no Mané Garrincha, onde há a possibilidade de ter público. Na hora, né? O São Paulo recebeu isso e já rechaçou a ideia, né? E aí muitos torcedores do São Paulo elogiaram, falaram que não se joga um jogo de Libertadores do São Paulo quando é mandante sem ser no estádio do Morumbi. Obviamente isso já aconteceu, jogou no Pacaembu, mas por conta de outras questões, não por conta de impedimentos ou de preferências. Foi por conta de alguma coisa externa que não poderia que fosse jogado o jogo no estádio do Morumbi. Então uma informação, um detalhe extra-campo, mas que também mostra muito do que é a rivalidade. Não levar um jogo, ainda mais um clássico contra o Palmeiras, para longe do Morumbi. E pelo lado do Palmeiras, Pedro?
Olha, meu caro Giovanni Chacon, todo o pessoal da bancada do Esporte em Discussão, falar uma coisa, hein? Tá um sol para cada lado aqui no estádio do Morumbi, bem diferente do que aconteceu no jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, que terminou empatado 0-0 com polêmica de arbitragem. E o Palmeiras vai a campo hoje com o time completo. E se eu conheço bem o Abel Ferreira, nesse exato momento, ele está fazendo uma atividade técnica e tática na academia de futebol. Sempre faz isso quando atua em casa, seja no Allianz Parque ou na casa dos rivais, uma atividade para acertar taticamente seu time, definir os últimos detalhes, ainda mais agora que é Copa Libertadores, quartas de final, essa coisa toda. Tenho certeza que o Abel Ferreira, nesse momento, está ensaiando seu time pela última vez taticamente. Ele faz isso bastante e os jogadores, como já é de costume, já é rotina, eles sempre concentram um dia antes. Ficam ali um dia antes concentrados, todos ligados na equipe do São Paulo Futebol Clube. O Palmeiras que teve duas semanas para poder descansar, estudar o seu adversário. E a gente viu pouca evolução nos últimos dois jogos. Aqui no Morumbi, no empate em 0-0 contra o São Paulo Futebol Clube. E na derrota, que acabou com uma sequência de 18 jogos de vencibilidade como mandante no Campeonato Brasileiro para o Fortaleza. Hoje, a tendência é que o Felipe Melo vá para o banco de reservas, dê lugar a Luan ou até mesmo o Renan. O Renan pode sair da lateral esquerda, dá lugar a Joaquim Piquerez, que tem essa possibilidade de fazer a estreia na lateral esquerda. A dupla de zaga deve ser Luan e Gustavo Gomes. O Palmeiras com algumas mudanças, já que o Felipe Melo não conseguiu acompanhar o ritmo dos jogadores de velocidade do São Paulo. Marquinhos, Cigoni, enfrentou muitos problemas aqui pelo Campeonato Brasileiro. Então a provável escalação vem sendo divulgada nas últimas horas com o Felipe Melo no banco de reservas e o Luan compondo a dupla de zaga com o paraguaio Gustavo Gomes. Vamos ver como que o Palmeiras vai se portar em campo. A torcida espera outra atitude, uma equipe que parta para o campo de ataque, mas eu acho muito difícil. Você teve duas semanas para acertar o time. Jogou muito mal contra São Paulo e Fortaleza. O jogo contra o Fortaleza foi nesse sábado. Ou seja, você teve aí dois, três dias para acertar a equipe. Complicado, difícil. Nem o Guardiola no Manchester City deve mudar a maneira de jogar em dois, três dias. Então, se o Palmeiras entrar em campo dessa maneira reativa, abusando dos chuveirinhos na área, dos lançamentos, vai sofrer hoje contra o São Paulo Futebol Clube. Porque na Copa Libertadores você precisa ser agressivo, você precisa se impor ainda mais diante de um rival. E isso o Palmeiras não tem feito nos últimos jogos.
É, eu, pessoalmente, Pedro, assim como o Nilson, a gente já estava escutando o pessoal falando, né? Eu espero que seja um jogo de dois times propondo o jogo, né? O Abel já propôs jogo outras vezes, o Hernan Crespo costumeiramente faz com que o São Paulo proponha o jogo. Se isso dá certo ou errado, isso é outro papo. Mas eu esperava ver duas equipes que propusessem o jogo, né? O Palmeiras tem elenco, tem qualidade para isso. E o São Paulo, com todas as dificuldades, continua fazendo isso. Vem de uma vitória importante no Campeonato Brasileiro, não vai bem o São Paulo, mas em mata-mata sim, no confronto direto contra o Palmeiras também. Acredito que a gente vai ter um jogo muito equilibrado. A gente vem falando isso já na programação da Jovem Pan. Acredito num jogo equilibrado, mas espero, pelo bem dos nossos olhos do futebol, que as duas equipes propõem o jogo. Não que fique o que aconteceu no 0-0 aqui. O São Paulo muito superior e um Palmeiras se fechando, né, Pedro?
É, mas aí você pega o Campeonato Brasileiro, você tem várias rodadas para poder recuperar, você pode arriscar. Eu até cito aqui o jogo Santos e Palmeiras antes da final da Copa Libertadores, que foi um espetáculo na Vila Belmiro, 2-2, um dos melhores jogos da última temporada. Só que chegou na final da Libertadores, duas equipes com medo de errar. Então, assim, o Palmeiras não teve atitude no momento que podia errar. Será que vai ter atitude agora, nesse momento, de Copa Libertadores, de decisão? Acho difícil, acho complicado. Só para dar mais uma informação, o Palmeiras, portanto, vai completo. Até mesmo o Gabriel Menino, que chegou de Tóquio, conquistou a medalha de ouro, passou por uma viagem longa, ele pediu para ser relacionado, vai ficar no banco de reservas por conta de todo o desgaste. Então, é o Verdão que vai completo. Tem o Dudu, que está fora de ritmo de jogo. Acho que o Dudu não começa jogando hoje o clássico contra o São Paulo. Precisa de mais minutagem. Ele ficou cerca de 2-3 meses parado. Então o Dudu deve começar no banco de reservas e dar lugar ali no meio de campo ao Rafael Veiga, que já vem jogando no ataque. Podemos ter Luiz Adriano e Wesley. Acho que o Palmeiras vai entrar em campo muito próximo daquilo que entrou no Campeonato Brasileiro contra o próprio São Paulo e também diante do Fortaleza. Então eu volto aí pro estúdio com você, meu caro Bruno Prado, e os amigos da mesa aí do Esporte Discussão.
Beleza, e só uma pergunta pro Chacon aqui, Reinaldo ou Wellington, quem que você acha que vai na esquerda, né? O Pedro deu um provável Palmeiras com Wesley e Luiz Adriano. Reinaldo ou Wellington, Chacon, o que que você acha?
Talvez essa seja a posição que mais, né, gere dúvidas aí, porque o Hernan Crespo tá alternando, né, bastante isso. Eu acredito no Reinaldo. Por quê? Porque ele vem aparecendo em partidas de Copa Libertadores, né? Enquanto o Wellington vai aparecendo nas do Brasileiro. Vai tendo uma alternância. Eu acredito no Reinaldo, mas essa é uma posição que é difícil cravar qualquer um.
Então, beleza. Chacon e o Pedro estão lá no Morumbi, vão voltar durante a programação da Jovem Pan, durante a cobertura do clássico que começa diretamente
Bruno,
às 18 horas.
Essa é uma posição que é duro cravar só na cabeça do Crespo, que é uma piada. Isso não dá, desculpa, o Wellington, sei lá, a família do Wellington, torço demais pelo menino, tomara que venha a ser um grande jogador, mas é uma piada. Se você tem o Reinaldo e o Wellington, não dá pra comparar numa partida decisiva, num amistoso. Quer deixar o Reinaldo descansando no amistoso? Deixa. Uma partida que não vale nada, uma partida amistosa. Mas é uma decisão de Libertadores pro São Paulo e pro Palmeiras, se segue ou não. Não, vamos abrir mão daquele que é um dos mais importantes jogadores do time, hein? O Reinaldo, na minha opinião, é um dos mais importantes jogadores do São Paulo. Então é uma teimosia absurda do Crespo. Eu acho que ele vai ter conselhos ali para não jogar com o Wellington, não.
Como vocês armariam o Palmeiras? A gente falou bastante do São Paulo. O Palmeiras tem muita opção, né? O Palmeiras tem, só de atacante, eles têm o Dudu, Daverson, o William, Wesley, Gabriel Veron, Luiz Adriano, Rony... Como que vocês armariam esse Palmeiras?
O meu Palmeiras seria o Everton, né?
O Everton, goleiro.
Everton, Marco Rocha, Luan e Gomes. Na esquerda. O Felipe Luiz tá aí.
Tem o Vitor Luiz, tem o Renan e tem o Uruguai. O Piquerez também já tá disponível.
Vitor Luiz. Felipe Melo e Danilo. Rafael Veiga e Scarpa. Luiz Adriano e Dudu. Esse é o meu Palmeiras. Nossa.
O Dudu tá sem rodagem, tá sem bola, tá sem minutos, né?
Eu sou o seguinte,
eu acho legal.
Os melhores,
comigo o Pedro jogaria no Flamengo e o Isla ia pro banco. Quem vai pra lateral direito inventa um.
Os outros tem que sair jogando. O problema não é meu. O problema é do técnico.
Eu acho que o Palmeiras vai ser bem...
Se é o Palmeiras, o que seria?
Mais ou menos. Se do meio pra frente, como é que você...
Eu acho que ele vai fazer um time bem basicão mesmo. Vai colocar o Felipe e quem você colocou?
Ele pôs Felipe Danilo de volta.
Ele vai meter o Felipe vai pro banco, ele tá falando.
Talvez
aí.
O Zé Rafael.
O Bruno me fez assim, qual seria o papel?
Do Vampeta.
Ele vai fazer o quadrado. Patrick, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa.
Eu acho que vai ser por aí mesmo.
Patrick, Danilo, Zé Rafael
e na frente eu faria o básico. O que tá jogando atualmente, o Daverson e o...
Tem o Wesley, o Breno Lopes.
O Wesley. O Rony não sei a condição dele.
Eu boto melhor.
Acho que é bem o básico.
Não, o Bruno quis falar o time dele. Falou assim, de cada um de nós aqui, esse cara é o meu.
O melhor atacante do Palmeiras eu não deixaria de fora nunca, que é o William. Hoje o William é
o... Na verdade, tentei pensar o que ele pensa.
O William é o melhor atacante do Palmeiras. Esse quadrado do meio campo é muito forte. Os dois meninos ali, o Patrick de Paulo, Danilo, Gustavo Scarpa e o Veiga, né? E na frente o William mais um. O Luiz Adriano não tá jogando nada.
Mas
Luiz
eu
Adriano,
botei.
Luiz Adriano tá uma vergonha.
Esse momento pela
eu
bola,
jogaria com o Daverson, que é um jogo desse aí, o Daverson pode
aprontar.
Acho
que ele vai jogar.
Ele gosta do Daverson, né? Ele voltou, ele tá rendendo mesmo.
Eu acho assim, eu não consigo de novo entender porque não, se você quer o melhor do Palmeiras, eu trocaria muito facilmente o Zé Rafael pelo Patrick de Paulo.
Claro.
Fácil.
Isso é
fácil. Mole. Mas deve ter alguma coisa que a gente
amor.
Não sabe o que é.
Amor grande do Abel pelo
Pucano. Ou algo contra o garoto, né? O Patrick de Paulo. Pode ser que ele tenha até justificado isso, mas eu acho que como bola. Eu colocaria fácil.
Mas eu
fácil.
Acho que dá pra jogar até os dois, né? Do jeito que ele tá jogando com o time, né?
É, ele tem feito Danilo, Zé Rafael, Veiga e Scarpa. E
acho que Veiga e Scarpa não dá pra sair do
ele
time.
Tem feito
Danilo
isso.
Também não sobrou um lugar.
Bom, ele fez uma burrada monstruosa no último jogo. Ele ajudou muito o Fortaleza, tirando o melhor jogador em campo, que era o Gustavo Scarpa. Melhor em campo ele tirou. O Gustavo Scarpa tava sobrando no jogo. Aliás, ele saiu fazendo assim com a cabeça. Falou, eu não tô entendendo nada. E ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Então ele tirou o Gustavo Scarpa, mas o Scarpa e o Veiga são os dois caras que tem que jogar mesmo. Aí no meio, o Patrick e o Danilo não poderiam ficar de fora. Essa dupla não pode ficar de fora. E eu jogaria com o Gabriel Menino na lateral direita. Claro.
É uma opção. Muito claro. Palmeirense gosta dessa.
Claro, meu Deus.
Eu gosto.
Meu, você tem o Gabriel Menino, você tem o Danilo. Esse time do Palmeiras foi o melhor jogo do Palmeiras na temporada do ano passado e até hoje. Foi aquele jogo contra o River lá na Argentina. Não foi? E quem jogou?
Jogaram
esses caras,
meninos,
Danilo, o Gabriel Menino, o Patrick e o Danilo. Engraçado que depois daquele jogo, esses moleques ele não botou mais junto. E eles arrebentaram com o jogo. O Gabriel Menino, o Patrick e o Danilo. Então um jogo desse contra o River, que ao lado do Flamengo são as duas melhores equipes da América, se os caras estão bem num jogo desse na Argentina, eles vão estar bem em qualquer jogo, em qualquer que seja o adversário. Não, tira os meninos, o moleque não joga. Então eu não entendo, eu colocaria fácil o Gabriel Menino, jogaria com o Danilo, jogaria com o Patrick, aí o Zé Rafael cai fora, o Gustavo Scarpa e o
Veiga.
E o Veiga.
E, o Veiga.
É. E dois atacantes.
Temos que fazer um intervalo no rádio de novo, agora 13h28.
Projetando muito longe, né, e tal.
Flamengo.
Mas acho que Flamengo e Palmeiras. Porque o Flamengo tem uma chave boa, né? Chave
mais ou menos. Eu vou falar
de volta
mesmo,
pro rádio.
Mesmo com o Apolinho, né?
Mas vou te falar assim, ó. O Olímpia, né? Ele é biotri da Libertadores.
Tri.
Ele é mais do que o Flamengo na Libertadores.
Não, só falta o Apolinho parar no Olímpia, né? Aí.
Ô, Flávio, o Internacional meteu 6 no Olímpia. Na fase de grupo. Depois foi pro mata-mata, o Olímpia tirou. E esse time paraguaio acontece umas coisas assim, ó. Eu joguei no Libertadores, se deve. A gente pegou o
não foi o Olímpia que ganhou aqui do São
do
Caetano?
São Caetano, foi.
Campeão. Todo mundo tava dando São Caetano.
Não, ele é tricampeão da Libertadores. Ganhou lá de 1-0, virou pro Retão Guedes de 1-0.
Eu lembro que ele perdeu o Mundial de Clubes pro Real Madrid.
Foi. 2-0 pro Real.
Foi, tá mentindo.
Jogo da Libertadores, fase de classificação aqui.
O técnico do Olímpia é o Orteman, que era jogador daquele time que ganhou do São Caetano.
Ó. Fase de classificação aqui. Corinthians 8-2 no Olímpia, no Pacaembu. Libertadores.
Que o Fernando Baiano fez.
Não, no Olímpia não, no Cerro.
Fernando Baiano deitou, né?
O Jair Pereira era treinador do Cerro. E o Jair foi meu treinador no Fluminense. Terminou o jogo, tava Jair e Café, que era o preparador físico. Terminou o jogo, pô, gosto muito do Jair, a gente sabe que ele. Quem é do futebol sabe que ele passou, ele perdeu um filho, uma bala perdida, tudo. Eu fui, terminou o jogo, fui dar a camisa pra ele. Ele foi meu treinador do Fluminense e ele falou: guarde sua camisa que eu acabei de ser demitido. Por esses 8-2. Fomos pro jogo de volta. Lá. Pô, meteu 8 aqui. Lá no mínimo a gente vai 2-3. Tomamos 4 no jogo de volta.
Quase fica fora.
Pela goleada aqui, só porque na Libertadores não é nome de vitória, só
era
de
grupo,
gols.
Né? Era grupo ainda.
É, não, Olímpia e Cerro,
Palmeiras e Corinthians, era um grupo.
Jogo de volta.
Era na época que era campeão e vice.
É, campeão da Copa e o campeão do Brasil.
Era dois países, né? O grupo era Brasil-Paraguai. É. Né?
E aí eu falo assim: vai que pega uma noite que nem pegou contra o Inter, vem com os 2-3 de lá, não tira.
Mas poxa, o grande barato do futebol é isso. Quem imagina?
Pode acontecer que nem aconteceu com o Inter agora,
Flamengo. A gente tava imaginando uma goleada do Flamengo pra cima do Internacional.
Não, os gaúchos falavam, se tomar de 5, cai o Aguirre.
Então, a gente tava imaginando isso, a goleada do Flamengo pra cima do Inter. O futebol é lindo por causa disso.
Quem foi que me contou?
O futebol é bonito demais. Não, e vocês viram o jogo?
Não, eu vi o jogo, mereceu.
Cara, mereceu não, era pra ser mais.
Não,
era pra ser mais.
Um amigo contou, eu vi alguma coisa, o cara falando assim que o filho do cara... fã do Flamengo e tal. Ele não tava vendo o jogo, né? Aí chegou, e aí, pai, como é que tá o jogo? Tá 4-0. Aí ele falou, esse Flamengo não é mole. Não, tá 4-0 pro jogo, tá de sacanagem. Não, tá de brincadeira. É duro contra esse.
Mas essa é a beleza do futebol, né? Isso é bonito demais. Todo mundo aqui na lógica, a gente imagina Flamengo. Uma coisa. Dentro de uma lógica, o Flamengo vai jogar a primeira lá no Paraguai, a segunda joga no Maracanã, não é isso?
Sim, deve ser em Brasília.
Em Brasília, ainda com o público,
Brasília
deve
com
jogar
público,
com o público, 5 mil pessoas, sei lá, em Brasília, o Flamengo vai passar. Aí vem, aquele jogo, me lembro, eu transmiti essa final aqui no Pacaembu, eu me lembro, ganhou lá, no Paraguai, né? Aí, pô, nós viemos fazendo festa, porque nós falamos...
Virou 1-0 aqui também.
Então, viemos fazer festa, falando, acabou, já ganhou. Campeão, São Caetano, e era o Jair, se não me engano, o treinador.
Jair, né?
Era o Jair. Nossa, a gente tá todo mundo feliz. Jair Pisserni, campeão da...
Eu fui ver esse jogo no Pacaembu, não pra trabalhar, eu fui assistir.
Nós dois fomos assistir.
Pai, você não tá trabalhando nesse jogo?
Não, comigo? Não sei porquê, mas eu não trabalhei nesse jogo.
Eu tava nesse
não,
jogo.
Não, só ver junto.
Eu te falo, eu tava assistindo secando
quem, o Olímpia?
Quem? São Caetano.
Tava secando o São Caetano?
Lá no Corinthians.
Sai pra lá.
Tava na Rua Caraibas.
É porque você não tinha nada.
Tava na Rua Caraibas, numa loja de carro de um amigo meu, do Gomes. Assistiu o jogo através de não, tem que dar Olímpia. São Caetano sai na
frente.
Quando
ganhou do Paraguai,
foi um jogo morto, o Olímpia consegue virar, levar pros pênaltis. Por que eu tava torcendo contra? Porque o Corinthians não tinha Libertadores. Tinha ganho, aí os caras iam falar assim: até o São Caetano tem, o Corinthians não tem.
É isso mesmo.
O Waterman foi o melhor jogador daquela Libertadores.
Sim, o Waterman é o técnico.
Isso, e o São Caetano virou. Tava ganhando o jogo no primeiro tempo, é isso mesmo, né?
1-0.
São Caetano ganhando o jogo, falei:
Teoricamente, tá todo mundo falando que o jogo dos confrontos. O mais fácil é isso aí pro Flamengo passar.
É, né? Teoricamente.
Teoricamente.
Como era fácil ganhar do Inter no Maracanã.
Tem uma zebra, você que gosta lá do Pandora, sempre tem uma zebra e ninguém sabe onde tá. Sempre tem.
Pode ser aí.
Aí eu quero ver.
Não,
Fred Rios. Bota o Paulinho de técnico da seleção.
O Inter pegou o Olímpia na fase de classificação, meteu 6. Vai passar. A zebra tava aí, ó.
0-0, perdeu o pênalti.
Só que o Olímpia, que nem você fala que o soberano é o gigante de Libertadores, o Olímpia tem o mesmo número de títulos que o São Paulo, que o Santos.
E o Grêmio, que são os três mais
deitados. Nenhum brasileiro tem mais título que o Olímpia, tem no máximo igual.
Exatamente.
Aliás, o Jovem Pan vai transmitir os 4 confrontos, né? Amanhã tem Olímpia e Flamengo, depois tem Atlético e River e Atlético, e na quinta, Fluminense e Barcelona.
Jogar no Defensor de Otaku é bom, o campo é bom, o hotel é bom, pô. O que
foi? Hotel.
Só se for hotel, dentro do campo. Porque fora. Os velhinhos aposentados jogam mijo na cabeça da gente. Tá louco?
O Ronald Fichão tem campo de boa.
Ah, não. O Ronald é o cassino lá, né?
O Ronaldinho Gaúcho ficou de boa lá no hotel. O Ronaldinho Gaúcho ficou tranquilo.
Não foi nesse hotel, não. Não foi nesse ato. Não. Pelo amor de Deus. O
defensor do Tchaco. O campo é bom. Lá é bom de jogar.
Pode ser bom de jogar, porque ele trabalhar. Pô, o Tele Santana ficou com tanta pena, jogaram tanto. E olha, uma coisa que tem que se respeitar:
a pontaria
dos velhinhos. Parece, o Vanderlei Nogueira que fala, que eles colocam os velhinhos aposentados num lugar ali que não tem banheiro.
Jamais será.
E aí distribui saquinhos.
Mas o Vanderlei nunca ficou lá embaixo, pô. Defensor, ele fica lá
isso,
em cima,
que é
fica
isso.
Na cabeça.
Aí, jogaram Cascata tanto, dele. Mas jogaram tanto, mijo, não errava uma, que o Tele Santana, que era um chato, né? Ele falou assim: não, fica aqui. Nós como dentro do banco da seleção. Foi a estreia, eu nunca vou esquecer disso aí. Foi a única vez que ele convocou um ponta do Fluminense chamado Robertinho. E o Robertinho tinha casado.
Ah, outros
tempos. E foi passar lua de mel lá no Paraguai. E no fim, nunca mais ele foi convocado. Só no dia que ele teria a lua de mel dele. Casou e foi com a seleção. E nossa, pelo amor de Deus.
Mudou.
Agora joga coisa pior.
E voltando para São Paulo e Palmeiras. Daniel Alves vai pro jogo, né? Ele tá aí, tá disponível.
Claro que tem que
Acho que vai também, acho que ele vai ser titular.
Uma coisa eu tava vendo agora, assim, porque tá botando todas as delegações, né?
Sim.
Fuso horário de 12 horas. E aí, vindo agora alguns...
3 dias pra melhorar.
Vindo alguns reportes que vieram do Japão, os caras falaram que pra dormir... E chegaram agora também.
Chegaram, o Daniel...
tá no fuso.
O Daniel chegou segunda cedo, então, ontem de manhã.
Chegou no fuso e os caras falaram, pô, mas o Daniel Alves Mas dá pra jogar 90 minutos. Acho que vai.
Quem você prefere? O Daniel Alves no, com sono ou o Igor Vinícius acordado? Mas eu acho que os caras, a torcida de São Paulo tá brava com ele, tem que ser macho. Exija o Igor Gomes. Hashtag Igor Gomes, fora Daniel Alves. Orejuela, sim, Daniel Alves não. Acho Daniel que você tem que ser macho. Eu, na Penha, o cara fala assim, macho é macho.
Treino,
vamos lá.
Eu defendi, botou insisto,
fora meu, Daniel Alves.
Eu defendi e defendo o Daniel Alves aqui, porque eu acho que o cara tinha todo o direito de optar para. A convocação era assim, poderia ser convocado para seleção, não especificava isso, qual seleção. Isso. Por isso que poderia ter uma guerra jurídica em formação do nosso glorioso Muricy Ramalho. Era assim, para seleção. Então, para a seleção, podia subentender-se que era uma seleção olímpica e tinha que atender. Se você quisesse discutir, era discutir em tribunal. E o São Paulo não quis fazer isso.
E ainda mais que
ele
fez
muito bem. Eu
defendo. A seleção, a única seleção que ele pode ir é
para Peraí, né? Eu só não defendo uma coisa. Que eu vi uma declaração muito infeliz do glorioso Daniel Alves. O Daniel, perto da instituição São Paulo, você é desse tamanhozinho, ó. Apesar de ser o maior ganhador de títulos do mundo, 43, segundo ele, não são 42, segundo ele, 43 títulos conquistados, o cara que mais deu assistência pro Messi, mas perto da instituição São Paulo, você é deste tamanhozinho. Então, isso eu não concordo. Eu fiz o São Paulo ser conhecido no planeta. Para com isso, Daniel Alves. Nem quando você estava no auge da sua carreira, você seria capaz de fazer isso. Hoje você já está mais pro final da sua carreira. Você é um jogador extremamente importante ainda pro São Paulo, pro futebol brasileiro, mas não me vem com essa conversa que foi você que fez o São Paulo 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Libertadores, ser conhecido no mundo todo. Para com isso, Daniel Alves. Não precisava ter falado isso. Você ter ido à Olimpíada, eu torci uma barbaridade por você e você foi fator fundamental nos Jogos Olímpicos para essa medalha de ouro do Brasil. Mas essa declaração sua foi tremendamente infeliz. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
O que eu achei foi o seguinte, a diretoria nova de São Paulo que entrou, sempre com apoio, ninguém nunca criticou o Daniel Alves,
o Muricy vem, todo mundo. Adoro o Daniel.
Ah, eu acho que isso aí é rede social, torcedor sim, enchendo o saco.
Eu acho que ele pegou a pilha no Instagram mesmo, Instagram. E cornetar e falar, pô,
porque a diretoria do São Paulo mesmo, comissão técnica, ninguém, todo mundo, você vê, ó, sempre dedicado, é o cara que chega cedo, é exemplo aqui. Não, tô falando assim, pegou pilha.
Na rede social. Por isso que eu falo, não entra em rede social, que você é perda de tempo.
A direção sempre atualizei.
Adoro,
pegou
Daniel
pilha, São Paulo me deve, ainda vem me cornetar, eu vou responder alguma coisa.
Respondeu pro torcedor.
A única coisa infeliz foi dizer isso.
Mas só que tem o seguinte, eu tinha feito ontem uma ressalva sobre que ele deveria ter dito que a dívida era da direção anterior. Mas as informações chegam agora, que ele foi chamado, Fran Sérgio, a ex-esposa dele e tal, disse, ó, vamos fazer um acordo dessa grana aí, vamos começar a pagar agora em julho, junho, julho e tal, pra gente já ir diminuindo. Beleza, toparam, bacana, não pagaram nem junho, nem julho. Então o atual também tá devendo. Então, entendeu?
Flávio, você que é um homem de investimento.
Mas foi filha mais de torcedor.
Eu devo pra banco, mas você não. Você é um homem de investimento. É verdade. Eu não devo. Eu não devo pra ninguém. Devo só pra banco. Mas você é um homem de investimento.
Não. Ontem, você falou. Ontem, até a tua parte, que é minha, que você.
Ontem.
Ele mandou uma foto.
Ontem o meu filho, Fernando Facó. Presta atenção. Ontem o meu filho. Ontem. O meu filho Fernando Favara falou um negócio muito importante, e que não vi nenhum comentarista falar ainda, e eu gostaria de colocar aqui, porque é fundamental o que ele disse. Esse dinheiro do Daniel Alves é dinheiro aplicado. É dinheiro ganho e aplicado. Ou você tem dúvida que o São Paulo vai deixar de pagar o Daniel Alves? Então, é isso que, se fosse para mim, para você, para o Vampeta, para o Bruno, esse dinheiro, nossa, ia fazer uma falta desgraçada para nossas vidas. Ele tem esse dinheiro aplicado num fundo.
Sim.
Você quer? Esse
eu
é
concordo,
o dinheiro aplicado.
Concordo, mas não pode dever.
Sim, claro.
Então ele está no crédito.
Uma coisa, são coisas diferentes.
Ele pode até ser gentil.
Eu também concordo com você. Mas ele é um
cara. Ele está acostumado a não receber em dia.
Ele é um cara que não é um cara. Ele, de burro, ele não tem nada, o Daniel Alves. Ele sabe que essa grana é uma grana aplicada. Vampeta, vários clubes deveram pra você, certo? Flamengo, inclusive.
Todo mundo me pagou.
Todo mundo paga.
Paga na justiça. Eu tenho um amigo que ele falou. Ele tava.
Não, mas o Daniel não vai ser nem caso
ele,
de justiça.
Sei, tá, ele tá no time aí. São Caetano, foi citado. Aí ele saiu, né? Aí eu digo, e aí, cara? Ele falou assim: tudo bem? Ah, tudo bem. Então, recebeu tudo? Não recebi nada. Zero. Falei, por que que você topou? Ele falou, ah, pra deixar um bônusinho pro meu filho daqui a 10 anos. E já meteu na justiça.
Mas o caso do Daniel não vai precisar de justiça.
Tomara que não.
Não, né? Vai, porque a diretoria atual se dá muito bem com o Daniel.
Não, eu sei.
Não vai.
Mas o Júlio e Júlio já.
Não vai ter problema nenhum. Ele tem esse dinheiro aplicado. Seria ideal que ele estivesse recebendo mensalmente, claro, bonitinho.
Seria justo com o
assinado. Sim, mas essa é uma grana que ele tem aplicada. O São Paulo não vai deixar de pagar no momento,
porque é o São Paulo. Se fosse.
Eu tô dizendo o cara na situação. Assim,
Botafogo, vai pelo que diz. Mas São Paulo, em pandemia, daqui a pouco já volta tudo normal. São Paulo,
lógico, é dinheiro aplicado.
Qualquer um queria ter dívida com São Paulo.
Não há nenhum motivo pra gente, né? Alguns anos também o Vasco pagava, o Botafogo pagava, então calma. Até agora, ok, concordo. Mas o São Paulo é devedor.
É, e sempre tem uma coisa, sim, né? Por exemplo, se o Flamengo devesse pro Pedro, o Pedro teria ido pra Tóquio.
Mas a única. Mas o Daniel não pode vir.
Sei se o Pedro tinha. Se o Pedro tinha uma cláusula que lhe permitia ir pra seleção.
Não,
na Espanha, né? Que eles são obrigados a ir. São obrigados a liberar.
Mas o
Daniel tinha.
Então, o que eu não concordo é vir a público falar isso. Eu fiz o São Paulo ser conhecido no mundo.
Não foi isso que ele falou, não.
Falou.
Não, ele fala assim,
eu ouvi.
Não, eu ouvi.
Então você ouviu outro.
Não.
Eu ouvi essa declaração.
O que eu vi escrito foi o seguinte, eu vim para colocar o nome do São Paulo no mundo. O time que eu estou, ele coloca o nome no mundo. E é simples, ontem eu falei aqui, o que acontece hoje? Hoje, não tô falando de história, isso é história, é outra coisa. Porque o Leandro da
Silva... ele tá bem longe dos grandes nomes do São Paulo.
Qualquer um, o Leandro da Silva, quando foi contratado pelo São Paulo, transformou o São Paulo de time pequeno em time grande. Eram dois, e aí virou um trio de ferro por causa da contratação do Leandro. Hoje, a maioria nem sabe que o Leandro jogou, que existiu. Então é normal, as instituições vão ficando, e é normal. O Rivelino... menos o Pelé, que é uma exceção. Mas o resto vai, né? O Barcelona não vai morrer porque acabou o Messi. Vai ficar menor, mas ok. O que ele quis dizer foi... e ele tem dificuldade de falar. O que ele quis dizer foi o seguinte. Hoje, se você vai na Europa, hoje, com uma camisa do São Paulo, o cara não sabe que time é. Aí vai falar assim, que time é esse? O cara vai falar, é o time do Daniel Alves. Aí o cara vai saber. Não. É isso.
Hoje,
exatamente
eu não acho que o Daniel tenha esse tamanho, não.
Qualquer um conhece o Daniel Alves na Europa.
Não.
Qualquer lugar que ele está na Europa, ele é conhecido. E hoje o São Paulo não tem.
Hoje o Daniel já é um cara com 35, 36 anos.
Não, meu. Ele já jogava até outro dia lá.
Pega um garoto de 14, 13 anos.
Eu não entendi que ele quis dizer que ele era maior que a instituição. Não, não é isso. Mas é essa história do. É nesse aspecto. Tanto que quando ele fez a estreia, São Paulo teve aquela inteligência de jogar de azul, né? O mundo ficou sabendo que São Paulo joga de azul. Veio gente de todo lugar do mundo, que não é rotina.
Mas a pira mais foi tudo cara de torcedor.
Também acho. Foi isso aí.
Pira tudo o torcedor.
Ele fica vendo rede social.
Por isso que não pode fazer isso. Rede social, você usa e tal, mas você interagir é uma bobagem.
Por exemplo, Flávio, vamos por aqui. Eu comecei a carreira minha no Vitória. Aí no Vitória eu joguei duas finais de brasileiro, uma na Série B. Perdemos o Paraná Clube na Fonte Nova e a outra pro Palmeiras. Dentro da minha carreira, eu joguei Copa do Brasil, eu tô falando campeonatos que abrange o país todo. Dois brasileiros, vários. Eu não sou maior com Vitória porque eu tô
dormindo.
Quem é? O Daniel Alves foi na pilha.
Pelo contrário, você tem que ter gratidão eterna.
Pode estender isso pra imprensa, pra
Flamengo,
pra imprensa, pra banco.
Nem o Messi é maior que o Barcelona.
Tava bravo,
evidente.
É isso que eu quero falar assim. Ali, vamos supor. Aí eu tô aqui, gosto de rede social. Aí começa um monte de torcedor do Vitória, me encheu o saco, torcedor do Vitória. Ah, você é corintiano, pô, você não vem aqui ver nosso time, não sei o quê. Ah, sai daí, rapaz, eu tenho dois brasileiros. Discutindo com o cara onde você vai, bota a decisão. Foi o que o Daniel Alves fez.
Foi.
Que o São Paulo vai chegar aqui e pensar.
Você vai discutir com um anônimo em todos os sentidos? Ou é o Zé Mané, ou é robô? Vai ficar discutindo com isso?
Você viu, rede social, que tem mais a gente discutindo. Aqui mesmo no Esporte de Discussão. Eu vejo aqui mesmo o Fausto, o Márcio, o nunca vi o Bruno Leno aí, que onde tá comandando. Eu vejo o Fred, os caras lêem que usam.
Você já viu?
Quando eu
abro o YouTube, primeira coisa que eu falo, eu oculto o chat. Não quero saber. Então, não dá.
A maioria não serve pra nada. Sabe que é o São Paulo.
Vou ficar de 5%, 5% você aproveita. O resto é só bobagem.
Pilha ali, chega um grupo, começa a detonar você.
Ele responde. Ele entra na pilha. Aí se ferra.
E pra fechar esse assunto, depois a gente vai falar do Messi aí nos 10 minutos finais. Como é que você acha que ele tá pro jogo hoje? Você com o
querendo jogar, ó, pelo. pelo jogador que é, querendo jogar mais do que todo mundo.
Sim, você acha que ele vai estar tranquilo, vai jogar
tranquilo.
Sim, vai ter a pilha do jogo tranquilo, normal, mas vai tranquilo.
Tranquilo. E quem for de lateral esquerda ali tá morto, que ele vai jogar tranquilinho, vem com moral.
Lógico.
Vem, sim. Campeão Olímpico, vem com moral, é um cara
eu
que.
Eu duvido que ele entra em campo com a medalha de ouro. Tira ali.
Eu acho que seria sensacional. Seria. Uma homenagem do São Paulo. Uma homenagem do. Aí, ó. Isso. São coisas diferentes. Boa, são coisas completamente. Você falar que fez o São Paulo ser conhecido no mundo é uma bobagem.
Você viu que ele falou que ele estava muito representando o São Paulo.
É, ele é muito.
Ele fala isso, ó. Eu fui campeão, medalha de ouro. E representei o São Paulo.
Não, mas perto do São Paulo ele é muito pequeno.
Claro.
Mas isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte: o São Paulo fazer uma homenagem pra ele, campeão olímpico. Isso é diferente. Eu faria, se eu fosse marketing do São Paulo.
Mas sabe que é,
faria homenagem ao cara campeão olímpico.
Essas malas que ficam enchendo o saco, não tem o que fazer na rede social, eles vão encher o saco aí da direção do São Paulo.
Mas aí você não tem que tomar conhecimento.
Mas não tem que tomar nunca.
Você tem
e
que falar,
o Daniel também não tinha que ter feito isso.
Você tem que fazer aquilo que é melhor pro clube.
Mas eu acho que seria legal. Seria grandioso.
Mostrar que o São Paulo é assim. Mostrar
que o São Paulo. Essa direção do São Paulo, a diretoria nova e a comissão técnica não são vaidosos. Por exemplo. O projeto todo em cima do Daniel Alves, sabe o jogador que é, o que representa a nível mundial. Chegou, vem pro jogo, tem negócio, deu uma declaração infeliz, tá afastado, vai, descansa, volta, sabe o que precisa. Que eu falei do Cuca. O Cuca chegou querendo sacar o maior projeto do Atlético Mineiro.
Sim.
Que era o Hulk. O Hulk precisou falar e agora tá tudo na paz. Se o Hulk fica quieto.
Essa é uma boa expressão que você usou. Ele era um projeto do Atlético.
Do Atlético Mineiro, projeto do Atlético Mineiro. Não do Cuca. O Cuca já chegou querendo arrebentar o projeto do Atlético Mineiro.
Ó, não é resposta oficial. Mas é uma resposta de uma pessoa importante de São Paulo. Olha que coisa legal, que coisa bacana. Perguntei, vocês estão se sentindo chateados com a declaração e tal? Resposta, vou ler, tá? Estamos felizes pela vitória da Seleção Olímpica de Futebol e da Delegação Brasileira. O Daniel machucou um pouquinho antes da convocação, tanto que não jogou as finais do Paulista e trabalhamos para entregá-lo da melhor maneira possível para a seleção. O nosso foco é o São Paulo. Estamos concentrados no São Paulo. O São Paulo... É que não. Nosso foco é o São Paulo, estamos concentrados no São Paulo. E é assim que deve ser. Pronto.
Você já viu que eu falei várias vezes. Eu já falei várias vezes aqui no Esporte de Discussão que depois que eu parei de jogar, andando com o seu Márcio, o seu Márcio falou: vou te falar um negócio que você não sabe da bola. Você jogou durante 22 anos de carreira, de jogador bom e mulher bonita, você perdoa sempre.
Essa frase é do seu Márcio, achei que era sua.
Não, não, dele, eu pedi com ele.
Achei.
Jogador bom e mulher bonita, falando, tem que ter sempre perdoado.
Eu tô falando. O cara tá com o Daniel. Vai jogar com ele.
Vai chegar com um cara que, porra.
Se o Crespo pega a camisa e dá pro Igor Vinícius, com o maior respeito, tá? E ele vê o Daniel Banco e falou: ô, professor, o senhor vai me ferrar, pô. Como é que. Não é? O próprio cara sabe. É aquela história do Júnior e do Roberto Carlos, que você conta pra gente aí sempre. Que o Júnior queria jogar, você falou.
Não, o próprio Zé Carlos, né? Na semifinal da Copa do Mundo. O Cafu não jogou, ele imitava um monte de passarinho. Cafu tomou cartão. Ele chegou pro Sampaio e perguntou: Sampaio, quem será que vai jogar de lateral? Quem jogar é você, que é o reserva. Ele falou: eu? É você. Então tá bom, Sampaio. Não é que eu esteja com medo, não. Mas fica mais um pouquinho do meu lado ali.
E o Zagallo falou pra ele: ô, Zé Carlos, você imita todo mundo, imita o Cafu. O e ele foi bem no jogo.
E vamos falar do Messi agora nessa reta final do Paris Saint-Germain. Messi, Neymar já estava lá, Mbappé já estava lá. Chegaram Sérgio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, vai formando um time muito forte. Pra vocês é o melhor time do mundo no papel, a gente vai ver jogar. Quem são os outros que conseguem brigar
no papel,
hoje?
No papel tem muitos jogadores importantes a nível mundial. A camisa é de 1970.
Sim, é um time novo.
Entendeu? Só que o Bayern de Munique também tem camisa e tem jogadores importantes. Não nesse nível aí, mas mais no conjunto. O próprio City, o outro. O negócio é a camisa do Paris Saint-Germain, que é de 1970. Os caras, olha isso também. É como aquele momento que o São Caetano passou aqui, você falou assim, com dinheiro, não sei o quê, contrata todo mundo, blá, blá. Mas eu quero ver, agora eu quero saber se o treinador...
Ele é bom, hein?
Não, meu parceiro jogou junto comigo no Paris Saint-Germain.
É um Pochettino.
Não, eu tô falando assim, tem cara que às vezes se assusta. Pô, eu tava no Tottenham, eu sabia que se eu ficasse ali no Big...
também, viu?
Hã?
Parece que ele é... Que é
não, argentino. Tô, argentino tem também, quatro argentinos no Paris Saint-Germain.
Tem Paredes, tem Di Maria.
É, três, né?
Messi. Pode ter mais algum.
Tem um lateral lá também, eu acho. Aí o cara vai dizer assim, pô, que os caras tá me dando.
Como é que você trataria o Messi se você fosse treinador? Como é que os caras tratam um super aço?
Primeiro todos os jogadores já todos ali.
Você viu a recepção hoje?
Todo mundo.
Mas ele, mas é diferente.
Diferente,
o treinador pode fazer, pode dar alguns privilégios?
Pode, lógico. E os jogadores aceitam. Com o Messi, o mundo todo aceita.
Aceita, né?
O mundo todo aceita.
Pela conduta
e o que ele faz dentro de campo. É. Ele deixa boa impressão. Boa impressão não, ótima impressão dentro de campo e fora de campo. É. Ali não vai ter vaidade de ninguém quando vê o Messi. Ah, os caras vai deixar o Messi concentrar sozinho, o Messi pode chegar um pouquinho mais tarde, ninguém questiona nada.
E até gente, porque ele não tipo vai fazer atleta, isso. Né? Ele não faz isso.
Sabe quem eu acho que vai mais ganhar com essa volta jogando juntos? Neymar. Por quê? Porque o Neymar, quando estava no Barcelona, o Neymar não tinha a maturidade que tem hoje. Não tinha. Ele jogava num ataque fenomenal, Messi, Suárez e Neymar, mas não era o jogador maduro que é hoje. Até no comportamental vai melhorar pro Neymar essa presença do Messi. Então, eu acho que o Neymar vai ganhar muito. Eu acho que se o PSG. O Vampeta falou uma coisa séria, e eu sempre falo isso pro Bruno: Champions pesa muito a história da camisa, então, por isso que o Real Madrid ninguém duvide, mesmo quando o time não está jogando bem, porque é campeãozão de Champions e chega mesmo. O Bayern é campeãozão de Champions e chega mesmo. Então pesa, mas hoje, no papel, eu não vejo uma equipe no mundo, se esses caras jogarem o ápice do que podem, sabe? O Messi, o Neymar, o Mbappé, o Sérgio Ramos, o Marquinhos. Olha só, Donnarumma, Marquinhos, olha, Sérgio Ramos.
O time projetado é esse aqui, ó.
É esse.
Donnarumma, Hakimi, Marquinhos e Sérgio Ramos e Diallo na esquerda. É. Paredes e Verratti, Di Maria, Messi, Neymar e Mbappé.
Ai, então, ele vai ter um problema.
Desse time, nenhum time do mundo.
Ele só vai ter um problema aí com um jogador que é titular da seleção francesa, a seleção campeã do mundo, que é o Kimpembe, que já não gostou da contratação do Sérgio Ramos. Não, eu tô falando... A gente tá olhando aqui, o Kimpembe, ele é titular da seleção francesa. Titular mesmo, absoluto, ele é verdade.
Tudo bem, mas aí você tá me lembrando...
Não,
você
gosta de contar história? Já deu problema que os caras não manteve o que você fala, o Chorão.
É, o Marquinhos é o capitão.
Na mesma idade do...
Traz o...
Deus já deu um problema.
Vamp, você tá me lembrando a história que tinha um fotógrafo maravilhoso chamado Armando Títero. Ele contava, acho que era misto de sacanagem com verdade, que o Santos tinha um ponta de direito chamado Caneco, que inventou aquela lambretinha, que é ok e tal. Mas aí o Santos vai jogar em Jundiaí, naquela época o Paulista era duro jogar lá, couro comendo, dando porrada no Pelé pra caramba, dando porrada no Pelé e tal. Pelé pega um esforço, nego dando soco, cotovelado, ele consegue tocar a bola, mete o Caneco na cara do gol, o Caneco faz tal, o goleiro pega. Aí o Pelé de novo, nego chutando e batendo, dando porrada, canelada, ele mete o Caneco de novo na cara do gol e o Caneco chuta pra fora. Aí o Pelé esculhambou com ele, pô, você não... Não sei o quê. Ele ficou bravo, saiu, desceu e falou pro técnico: olha aqui, ó, esse negão abusou de mim, me esculhambou em público.
Ou ele
eu não jogo mais. Ou ele ou eu. Você tá parecendo isso.
O Vampir, essa relação de vestiário, o Neymar e o Messi sempre se deram bem, né? E isso parece bem claro. É, o Neymar é um cara muito grande também, e o Messi é um cara maior e já tava lá no Barcelona, ele chegou e agora parece o Neymar também muito feliz de ter o Messi ali. Queria que você falasse assim dessa relação. Os grandes, eles se respeitam mais.
Se respeitam mais.
Tem essa pode ter uma rivalidade.
O Mbappé entra nesse time.
Também, porque, cara, se for os grandes de todo o meu país, ainda há uma divergência. Quando o Giroud chegou e falou: ó, o Mbappé, você só toca a bola. Pra mim, você não dá bola, mas pro Benzema você começou a dar bola. Os caras do mesmo país, mas com países diferentes, sendo cada um estrela de um país, o tratamento é diferente.
E um cara
agora mesmo na Eurocopa tem problema, o Giroud com o
Mbappé. Pra embater pro Neymar é um privilégio.
Pra nós é um privilégio. Eu falei ontem aqui, tá, acho que vocês vão concordar. Nós devemos muito ao Messi, porque essa molecada de 8 a 20 anos, eles só gostam de futebol por causa do Messi. Ou pelo menos
o Neymar, muito, grande parte disso. Dele duas grande parte vezes, disso. Joguei com o Messi no Barcelona e joguei com o Messi no PSG.
Por exemplo, o Grealish. Ele deve estar assustado com quanto ele valeu.
Sim.
Porque ele não vale aquilo nem.
Não, ele é um cara
ele
novo.
Ele não faz 10 gols, não.
E o Guardiola falou que não sabia da história do Messi. Aí eu gastei essa grana, não tem o que fazer. Então, né?
Mas ele também, ó, que nem o Haaland falou. Sim. Os caras querem pagar 1 bilhão. Ele falou, pelo amor de Deus, eu não valho isso. O Zidane falou quando ele foi pro Real Madrid.
Que era a venda mais cara do mundo, né?
Eu não valho isso tudo, não, gente.
Você já chegou a achar que você não valia tudo que você ganhava?
Eu não tava preocupado quando os caras iam me comprar, eu tava preocupado quando eu ia ganhar meu
então,
bolso.
Então, e você? Ah, não, você tava lá na compra?
É. Na compra, o Zidane se assustou.
É, você compra o cara por 200 milhões. O cara fala, meu Deus. E um cara como o Sérgio Ramos, que sempre foi líder no Real Madrid, chega num novo clube que tem esses caras que também são estrelas. Como é que você acha que vai ser o Sérgio Ramos ali nesse dia a dia?
Já, o Sérgio Ramos já deu uma confusãozinha com o Kipe B.
Sim, é titular. Porque era um cara que tava lá.
É, o cara é titular da seleção francesa. Quando você
e Navas joga... e Donnarumma?
É, o goleiro.
O Navas é um dos melhores amigos do Neymar. É. Você sabe que ele é um dos melhores amigos do Neymar.
Ah, e o Navas é muito bom. Chega é o Donnarumma
pra caramba, que é mais novo, Isso aí é luxo, porque não precisava contratar goleiro.
Eu falei, o Pochettino vai ter que ter um jogo de cintura muito grande. Que a gente não tá falando de um time que só tem cinco caras. Ó, pode jogar o Verratti com paredes. E sobrar
o mas o Messi já viu onde ele chegou. Já teve que deixar a camisa com o menino. A 10 é do menino e pronto. Entendeu?
Eu vi lá. Isso aí, entendeu? Não. Isso é histórico no futebol. Lembra o Flamengo quando montou aquele.
Sabe o Romário Edmundo.
Super time.
E quem acertou esse time?
E era tudo bonito.
Quem acertou esse time? A Paulinho.
Pô, a conversa tá boa.
Quem ganhou foi com a Paulinho. Só pra conversar. É verdade. Levou os caras tudo pra almoçar.
Coitado,
olha.
Sabe
que esse time aí...
Sabe o Romário Edmundo.
Sabe 24 clubes no Campeonato Brasileiro. Sabe que coloca sendo exterminado? E 21, porque só caía dois.
Sim, mas ele foram vice-campeões da Supercopa da Libertadores. Só jogaram com a Paulinho.
Porque caía dois, ele tinha 24.
Então, por isso que contrataram o Apolinho.
Bom, chegamos no horário, encerrando o programa. Vamp, Flávio, Nilson, todo mundo na transmissão de São Paulo e Palmeiras. 18 horas já falamos do Morumbi.
Pra mim, passa o Palmeiras.
Pra mim também. Passa o São Paulo. Então, em dois jogos, passa o São Paulo.
Então aqui deu vitória, deu mais Palmeiras aqui na mesa. Estamos encerrando o Esporte em Discussão. Aí. Acho que passa o Palmeiras.
Ei.
Esporte em Discussão terminando, 18 horas, direto no Morumbi, no Jovem Pan Esportes. Temos a live de São Paulo e Palmeiras. Eu vou estar lá com o Rafael Tebas e depois toda a transmissão da Jovem Pan. Até mais, abraço.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.